Eu passava agora ao professor João Jonas de Melo, que é um dirigente, não sei se ele é presidente da GEOTA, já não é? Já.
Bom, isto aqui até que parece que está a querer colaborar. Boas tardes. Começo por agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui. É com muito prazer que o faço. Esta é uma matéria que me é muito cara. Embora eu não seja de cá, nem moro cá, gosto muito de Trás-os-Montes, é uma zona que devo dizer conheço principalmente como turista, mas faço mesmo turismo por gosto em Trás-os-Montes, com alguma frequência. Pediram-me hoje para falar sobre as questões de política energética relacionada com o Plano Nacional de Barragens. Portanto, não vou falar tanto da linha do Tua em si, que é, digamos, o tema principal da nossa conversa de hoje, mas sim das questões que têm a ver com a própria validade da ideia da barragem Foz-Tua e das outras que estão no Plano Nacional de Barragens. Parte da questão tem sido posta, pelo menos pelo Governo, na lógica de que, bom, isto é um empreendimento nacional muito importante, isto é muito importante para o país, e então alguém tem que ser sacrificado, e neste caso uma das coisas que será sacrificada é a linha do Tua, enfim, juntamente com uma série de outros valores que são importantes, quer para as populações locais, quer em termos de património nacional. Bom, é esta ideia que eu gostaria hoje de desmistificar. Esta ideia de que o Plano Nacional de Barragens é muito importante para o país é mentira. Isto é mais uma fraude decorrente daquilo que eu chamaria a tara das obras públicas, de que este governo em particular sofre e, enfim, outros governos têm sofrido ao longo dos tempos. As obras públicas são uma coisa certamente meritória quando servem objetivos e quando esses objetivos são efetivamente cumpridos. Bom, aquilo que nós constatamos com este Plano Nacional de Barragens em geral e com a barragem de Foz-Tua em particular é que os objetivos supostamente de política energética não são cumpridos este conjunto de empreendimentos ou este Programa Nacional de Barragens tem de facto causa mais problemas do que aqueles que resolvem. Portanto, eu iria... Enfim, eu ia tentar apresentar aqui uns números sobre isto, mas isto está um bocadinho difícil. Ok. Eu começava a mostrar uma imagem que muitos dos presentes já terão visto. Isto é uma correspondência entre a alteração de temperatura do globo e a concentração em dióxido de carbono. Já ninguém hoje acredita, como o Sr. Bush acreditava até há pouco tempo, que isso das alterações climáticas era uma invenção dos cientistas loucos e tal. As alterações climáticas estão aí e é com pretexto nas alterações climáticas que se quer ter uma política energética que seja menos assente nas centrais termoelétricas e mais nas grandes barragens. O que acontece é que as alterações climáticas fazem mais do que simplesmente provocar um aquecimento global do planeta. Tem, enfim, um outro efeito muito importante, que é reduzir as hipóteses que as espécies animais e plantas têm de sobreviver. Isto é um mapa dos pontos mais importantes em termos de concentração de biodiversidade no planeta. Uma dessas regiões essenciais em matéria de concentração de biodiversidade é exatamente a Península Ibérica. Isto põe-nos na era que podemos chamar pós-petróleo. Isto é a maneira como o preço do petróleo tem evoluído. Nos últimos meses, devido à crise financeira e económica, o preço do petróleo voltou a cair, mas isso é uma situação conjuntural. A situação estrutural que nós temos neste momento é a seguinte. Pela primeira vez desde há um século, o preço do petróleo, durante o ano 2008, nomeadamente, foi empurrado por uma procura crescente de países em crescimento, como por exemplo a China e a Índia. Ou seja, até, digamos, 2000 e, volta de 2000 e pouco, 2000, 2001, o preço do petróleo era um preço político, que era determinado, enfim, primeiro pelas grandes companhias petrolíferas e depois mais tarde pela OPEP, que é um cartel de produtores de petróleo. Desde a viragem do milénio, mais ou menos, que o preço do petróleo está a ser determinado por uma procura crescente por parte da China e da Índia, e isso faz com que o preço suba sistematicamente, a não ser em períodos de depressão económica, que é o que nós estamos a atravessar neste momento. Portanto, esperemos que esta depressão económica passe rapidamente e no dia em que ela passar, o preço do petróleo vai voltar a crescer galopantemente. Por outras palavras, o preço do petróleo só vai cair no dia em que encontrarmos alternativas ao petróleo, que neste momento, hoje, ainda não são tecnicamente, não estão tecnicamente disponíveis, vão estar dentro de alguns anos, uma década talvez, e portanto há aqui um período de transição em que nós vamos ter que aprender a viver com esta situação de crise energética. Isto corresponde às fontes de energia que nós estamos a utilizar em Portugal e podem ver que o petróleo representa cerca de 70% da energia que nós consumimos. O grosso do resto corresponde a gás natural e a carvão e temos uma parcela relativamente pequena daquilo que aqui é oficialmente designado como energias renováveis. Quero chamar aqui a atenção que as grandes barragens são uma energia que é, de acordo com a nomenclatura tradicional, renovável, porque há sempre água a passar, mas não é sustentável, ou seja, o grau de destruição que uma grande barragem implica para produzir uma certa quantidade de energia é muito maior que a de outras fontes de energia, até que fontes de energia como as centrais termoelétricas. Isto são os principais responsáveis pelo consumo. Quem é que gasta energia em Portugal? Principalmente, neste momento, o maior consumidor são os transportes. Nós temos um sistema de transportes catastrófico do ponto de vista da eficiência energética, o que significa que se devia claramente passar para uma aposta a sério nos transportes públicos, em particular no modo ferroviário, e portanto a importância da linha do TUA é múltipla, não só porque é muito importante do ponto de vista da utilização local e do desenvolvimento local, mas também porque é uma peça de uma estratégia ou a ausência de uma estratégia de transporte em Portugal. Os setores doméstico e o setor da indústria são também grandes consumidores, cada um representa cerca de um terço do consumo. O setor industrial tem vindo a melhorar nos últimos anos, o setor doméstico tem vindo a piorar. Temos uma eficiência energética muito má, quer no setor dos transportes, quer no setor doméstico e dos edifícios em geral. Não estamos a cumprir as metas do Protocolo de Quioto. Portugal, no período de 1990 até por volta de 2010, portanto a média dos anos 2008 e 2012, devia poder aumentar no máximo as emissões de gases de efeito de estufa 27%. Ora, em 2004, portanto há 4 anos atrás, já tínhamos aumentado 40% em relação ao nível de 1990. Ou seja, vamos chegar a 2010 e vamos estar a emitir um acréscimo de mais do dobro daquilo que estávamos autorizados. Portanto, isto é provocado por, basicamente, uma ausência completa de política energética, uma ausência de política de transportes, uma ausência de políticas de boa utilização da energia nos edifícios e na indústria. Alguns indicadores importantes. Aquele primeiro indicador chama-se a intensidade energética do produto. O que é que isto significa? É quanta energia é preciso para produzir uma unidade de riqueza. Falamos em desenvolvimento, falamos em equilíbrio económico. Bom, como é que é possível nós termos uma economia que funcione se nós gastamos mais 10% de energia para produzir 1 euro de riqueza do que a média da União Europeia 27? A União Europeia 27, veja-se bem, inclui os países da Europa de Leste que aderiram recentemente e que partiram de uma situação de eficiência energética ainda pior que a nossa. Ora, neste momento, nós estamos, em termos de intensidade energética, ou seja, se quiserem, de desperdício de energia, nós estamos 10% pior do que a média europeia a 27. Se comparássemos com a média europeia a 15, portanto, da Europa dos 15, que era, digamos, o grupo da frente em que nós, teoricamente, nos devíamos encontrar, nós estamos cerca de 20% piores do que a União Europeia a 15. Portanto, temos um nível de eficiência energética péssimo. O segundo indicador chama-se é a variação da intensidade energética ao longo do tempo. Enquanto que a média da União Europeia a 27 melhorou 6%, ou seja, para produzir o mesmo euro de riqueza gasta 6% menos de energia hoje do que em 2001, nós gastamos menos 2%. E isto é uma melhoria que foi nos últimos 2 ou 3 anos, em que houve de facto algumas medidas, poucas ainda, mas algumas medidas de contenção. Se comparássemos em relação a 1990, nós temos uma eficiência energética pior hoje do que tínhamos em 1990. E aquele último número é a dependência energética do exterior, ou seja, quanto da nossa energia é que é importada. A média europeia é 54%, em Portugal é 83%. Portanto, precisamos desesperadamente de melhorar o comportamento do nosso sistema energético. Bom, isto são os números da produção bruta, não vou estar a falar sobre isto, é só para um termo de comparação do que é que significa o Plano Nacional de Barragem e para saber onde é que estes números aparecem, portanto, se alguém tiver curiosidade, depois posso dar mais esclarecimentos. O que é que significa o Plano Nacional de Barragens inteiro? As 10 barragens. Significa 3% da produção total de energia, de eletricidade do país. Como a eletricidade corresponde a cerca de 20 e poucos por cento, estamos a falar de qualquer coisa como pouco mais de 0,5%, 0,8% ou qualquer coisa do total de energia do país. Portanto, isto é o significado do Plano Nacional de Barragens. Quanto é que isto representa? Ora, a taxa de crescimento do consumo entre 2001 e 2006 foi de 4% ao ano. Por outras palavras, vamos espatifar 10 rios, vamos espatifar 10 vales, e com isso conseguimos produzir energia suficiente para 9 meses de crescimento de consumos. Ou seja, isto não vai lá a construir barragens ou centrais térmicas, ou seja o que for. Temos é que ser mais eficientes. Algumas imagens. O que é que significa construir uma grande barragem? Significa um grau de destruição muito elevado. Ao contrário daquilo que é a imagem popular, que uma barragem é uma coisa bonita, dá um lago, gira e tal, enfim, a imagem da água numa paisagem árida é uma coisa agradável, mas é uma coisa diferente de um rio. O rio também tem água. Há uma destruição completa da paisagem original. Fica lá outra paisagem. E no caso do Val do Tua, eu não tenho nenhuma dúvida que a paisagem que fica é francamente menos interessante do que lá está agora. Porque lá está agora é única. É única em Portugal e tem poucos paralelos no mundo. O que lá vai ficar é uma bofeira igual a tantas outras. Há uma destruição total dos solos submersos. Os solos não ficam inutilizados durante 70 anos. A barragem é que fica a render para a EDP durante 70 anos. Mas os solos ficam inutilizados para sempre. Ou para milhares de anos. Muitos milhares de anos. Portanto, é uma destruição definitiva dos solos e de qualquer utilização que se pudesse fazer daquele espaço para centenas ou muitos milhares de anos. Há uma destruição das hipóteses em termos de turismo de natureza. Há uma perda de qualidade, porque há uma perda de unicidade. Aquilo que tem valor em termos turísticos, ou aquilo que tem mais valor, se quiserem, é aquilo que é único. E há um acréscimo de riscos para as populações, porque um dano ou um acidente numa barragem é algo que, obviamente, tem um potencial de risco muito grande, porque pode vir a causar, em caso de acidente, uma onda de cheia em populações, sobretudo quando temos populações muito próximas a jusante, em zonas que podem ser inundáveis por efeito de uma cheia de grande dimensão. Temos aqui, de facto, um espaço aqui em Trás-os-Montes e Alto Douro que é verdadeiramente único. Eu, quando há pouco dizia que é frequente fazer turismo em Trás-os-Montes, faço porque gosto e porque me sinto bem aqui, porque me dá prazer vir cá. E, como eu, muitas outras pessoas o farão. Porque isto tem coisas que são, de facto, únicas. Bom, temos ali um exemplo da atividade de canoagem, temos o exemplo das gravuras, aquelas são em Foscoa, mas há muitas outras espalhadas e por outros sítios. Temos ali um exemplo de uma alcateia de lobos, não sei quantos dos presentes é que têm muita ou pouca simpatia para os lobos, eu pessoalmente tenho alguma. São um predador de topo da cadeia trófica. Portanto, significam que nós, em algumas partes do nosso país, ainda temos muito boa qualidade ambiental. Porque só nessas condições é que um animal como o lobo sobrevive. Portanto, gosto só não do lobo, ele é um indicador de uma excelente qualidade do ecossistema. E isto é exatamente aqui nesta região. Existe lobo nas serras do Marão, existe lobo em Montezinho, enfim, existe lobo aqui bem perto de Bragança. É mais um fator de atração neste turismo de natureza. Aquelas imagens de cima do lado esquerdo são dois exemplos de turismo de habitação. Casa Vermelha em Foscoa, Casa da Avó em Moncorvo, está fechada, é pena. Eu passei lá algumas noites e fui muito bem acolhido na altura. Isto traz, de facto, desenvolvimento à região. Eu fiz algumas contas assim por alto e o desenvolvimento, os benefícios já trazidos a esta região pela existência de gravuras de Foscoa, ou pela não destruição, se quisermos, da gravuras de Foscoa, são muito mais, só medida em termos de turismo, de habitação, de restauração, por aí fora, só esse nível, já para não falar da própria atividade de visita das gravuras, só isso dá muito mais riqueza à região e até agora tem sido muito modesto. Mas mesmo o modesto que tem sido é muito mais do que as barragens de alguma vez aqui deixaram. É bom que isso seja claro. Eu não conheço as estatísticas do caso de Foscoa, mas conheço, por exemplo, as estatísticas do Alqueva, que é muito semelhante. A construção de barragens é semelhante em qualquer lado. Em Alqueva, no máximo, chegaram a estar 3 mil operários a trabalhar na barragem. No máximo chegou a estar 1% da força de trabalho da barragem é que era de origem local. porque isso não gera mais do que um emprego indireto nas empresas de construção e nos subempreendedores de construção. Não gera, de facto, desenvolvimento local. Portanto, quem tem a ideia, quem tenha o resto de uma ideia de que as barragens criam desenvolvimento local, não é verdade todo. Enfim, já várias pessoas hoje aqui disseram isso, conhecem até aqui a região de Trás-os-Montes melhor que eu. A minha experiência de trabalhar em avaliação de impactos ambientais de vários tipos de projetos, nomeadamente barragens, é que este tipo de empreendimento não gera, de facto, absolutamente nenhum desenvolvimento local duradouro. Gera transitoriamente alguma animação, mas é uma coisa mesmo muito passageira. Bom, qual é a solução alternativa? Ou seja, em vez de fazer este disparate, que é fazer mais 10 barragens, patifar mais 10 rios, o que é que devemos fazer? Primeiro, melhorar a eficiência energética, que se traduz concretamente em reduzir o consumo de eletricidade e em reduzir os picos de potência. Já vamos ver qual é a viabilidade disto. Segundo, substituir as fontes. Há energias renováveis de baixo impacto, de mais baixo impacto do que o grande hídrico. Claramente a energia solar e em menor, enfim, dentro de certos limites, com algumas limitações, a biomassa, a energia eólica e a geotérmica, aqui com algumas cautelas. E depois vamos ter que resolver uma parte do problema com novas energias, vamos ter que arranjar soluções novas. Portanto, a investigação nesta matéria é importante. Ainda recentemente uma colega minha da Universidade Nova de Lisboa ganhou um prémio pela sua investigação na utilização de sistemas fotossensíveis sobre papel. Portanto, é uma área de investigação que está a correr muito rapidamente. Hoje em dia, a produção direta de eletricidade a partir de energia solar não é viável economicamente, mas tudo indica que com a investigação e com o desenvolvimento tecnológico que está a haver, dentro de 5 a 10 anos será viável obter energia fotovoltaica em larga escala. Não é possível hoje, mas dentro de 5 a 10 anos será possível. Estamos a falar de 5 a 10 anos, não é, isto não é ficção científica, não é daqui a 500 anos. 5 a 10 anos. Ora, o horizonte das barragens é 70 e tal anos, pelo menos. Este potencial qual é que é? Potencial demonstrado, portanto está demonstrado por vários estudos.
João, já tens 15 minutos.
Estou quase a acabar. Este potencial significa que com um investimento de qualquer coisa com 400 milhões de euros, ou seja, um quinto daquilo que custa o Plano Nacional de Barragens inteiro, nós poderíamos poupar no mínimo 6%, provavelmente até 10% do atual consumo, do total de consumo. Ora, lembra-se das barragens, o Plano Nacional de Barragens inteiro representa 3%. Com medidas de poupança que custam um quinto do Plano Nacional, podia-se poupar pelo menos o dobro. Por outras palavras, poupar energia rentavelmente é 10 vezes mais interessante do que fazer barragens. O potencial no horizonte de 10 anos, e com, aqui já com necessidade de apoios, implicaria qualquer coisa como 30% de potencial de poupança em relação aos consumos atuais. Ou seja, é possível, não só é possível poupar energia, em particular eletricidade, como é, do ponto de vista económico, altamente interessante. Bom, e portanto, precisamos de medidas de política energética, eu apresento aqui algumas delas, depois podemos, se alguém estiver interessado, podemos discutir esta questão em mais detalhe. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção.